da Comissão de Educação dou as boas-vindas aos peticionários da petição 445/12, que solicitam a alteração do número 2 do artigo 42 do Decreto-Lei 132/2012 e que a integração nos quadros cumpra a lista única de graduação a nível nacional. Estão presentes como primeiros peticionários as senhoras Dulce de Sousa Gonçalves, Paula Cristina Francisco e Vítor Manuel da Costa Martins. Para a vossa informação, estão presentes para esta audição os grupos parlamentares do PSD, do Partido Socialista, do CDS e do PCP, também o Sr. Deputado Carlos Enes, deputado do Partido Socialista, que é simultaneamente o relator desta petição. E, portanto, estamos aqui para vos ouvir na apresentação que nos querem fazer, no nome desta audição. Isto, não sei se têm a informação, haverá um período de cerca de 10 minutos para poderem fazer uma intervenção inicial, depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares para vos colocarem questões e dizerem o que entenderem sobre a petição, e no final cerca do mesmo tempo para poderem dar respostas aos peticionários. Sim, mas podemos sem uma flexibilidade total, mas com alguma flexibilidade. De forma que, não sei quem vai começar, pedia só que se identificassem ao começar, porque estas audições são gravadas para efeitos até do relatório que o Sr. Deputado... Não, eu pedia só no final ou no início, só para sabermos quem diz o quê, que é para efeitos depois do Sr. Relator poder identificar no relatório quem é que disse na intervenção, quem foi a pessoa que disse, só por isso, porque poderá fazer... Bem, de forma que vos passo a palavra. Desculpa, faz favor de ligar o microfone que não está ligado.
Opa, pensei que já estava tudo pronto. Pronto, basicamente gostaríamos de...
Há três ligados aí.
Estéreo.
Pois, exato.
Bom, começamos, vamos voltar ao princípio. Começamos por agradecer a presença do Sr. Presidente da Comissão, bem como dos Srs. Deputados da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, realçando que não estão presentes mais docentes representantes da petição pela situação atual em que nos encontramos em termos profissionais. É uma fase letiva particularmente sobrecarregada. Portanto, cabe-nos a nós os três, creio que nos cabe devidamente, uma vez que juntos somamos 56 anos de tempo de serviço, representar as 4.083 assinaturas que a petição número 445/12, quarta, comporta no presente momento. Para tornar esta apresentação mais célere, iremos proceder à sua leitura. Nossa presença hoje pretende manifestar o veemente desacordo que os professores contratados com mais anos de serviço evidenciam para com o número 2 do artigo 42 presente no referido decreto-lei. Este refere a respeito do contrato a termo resolutivo que os docentes não podem exceder o limite máximo de 5 anos ou 4 renovações dos seus contratos no mesmo grupo de recrutamento. De acordo com o número 11 desse mesmo artigo, esta condição determina a abertura de vaga no quadro de zona pedagógica onde se situa o último agrupamento ou escola não agrupada em que o docente lecionou. Com isto quer dizer-se que o docente que tem os últimos 5 anos com horário completo no mesmo grupo de recrutamento integra automaticamente a carreira. Senhores deputados, desde 2008 que a legislação relacionada com a colocação de professores tem variado anualmente nos critérios de seleção dos docentes, introduzindo situações de discriminação. Caso, por exemplo, das renovações contratuais feitas com base em dúbios critérios específicos de cada escola, passando pelas ofertas de escola seguindo a mesma linha até se proceder a um ajuste nacional de critérios ainda comprovadamente deficitário. A nível das colocações de professores, o presente ano representa o culminar de legislação que se sucedeu até desembocar num absoluto caos administrativo. Senhores deputados, o que estes anos de legislação referente à colocação de professores deviam ter ensinado a quem a produziu, caso efetivamente avaliasse o resultado da mesma, é que se delineou legislação discriminatória no que respeita ao princípio igualitário de acesso à função pública. O caso concreto do artigo 42, presente no referido decreto-lei, essa discriminação surge explícita a vários níveis que passaremos a explicar e que poderão visualizar na informação que vai surgir ali. Começando, então, pelas condições que esta lei impõe. O facto de se exigir o horário completo e no mesmo grupo de recrutamento nos últimos 5 anos ignora de forma grosseira que os professores contratados não têm capacidade de decisão sobre estas variáveis, já que concorrem para todos os grupos em que são profissionalizados, sendo colocados em função dos horários disponíveis, por concursos que apresentam inúmeras falhas comprovadas. Por outro lado, esta lei discrimina os professores contratados, beneficiando aqueles que, tendo habilitação profissional para apenas um grupo, são privilegiados relativamente a quem tem habilitação para 2 ou mais, tendo, portanto, lecionado ao longo dos anos em função dos horários disponíveis, independentemente da disciplina. Caso, por exemplo, do Decreto-Lei nº 43/2007, de 22 de fevereiro, o qual aprova o regime jurídico da habilitação profissional para a docência, ou da Portaria 212/2009, de 23 de fevereiro, que refere as qualificações que conferem aptidão para o exercício docente da Educação Especial. Ocorre igualmente discriminação, senhores deputados, quando, relativamente aos professores contratados, estes são impedidos de se candidatar a vários grupos de recrutamento para o qual têm habilitação profissional, caso queiram candidatar-se à efetivação. Isto quando comparamos com os seus colegas do quadro, que podem candidatar-se a outro grupo de recrutamento para o qual tenham habilitação profissional. Aliás, os professores que este ano efetivaram no concurso externo, curiosamente, foi-lhes permitido, logo após a efetivação num grupo, mudarem de grupo de recrutamento. Existe também discriminação suscitada por leis que, aplicadas aos mesmos professores, contrastam entre si. Por exemplo, vejam o caso da lei da caducidade de contrato, que irá vigorar a partir de janeiro de 2015. Esta considera que o professor contratado terá direito a esse pagamento se não obtiver colocação até 31 de dezembro. Então, como é que se explica que o professor contratado para efetivar seja obrigado a possuir 5 anos seguidos e completos de contrato? Se aceita algum lapso do tempo para que exista o direito à caducidade, o mesmo deveria ser permitido no caso da efetivação. Da mesma forma, senhores deputados, discrimina-se a experiência passada de professores com 10 ou mais anos de tempo de serviço seguidos e completos e que, por vicissitudes suscitadas precisamente por alterações legislativas, tiveram posteriormente horários incompletos. Ou seja, professores que celebraram contratos sucessivos com o Ministério da Educação e da Ciência, acima de 5 anteriormente a esta data, são negativamente discriminados e prejudicados em detrimento de outros colegas com menor graduação profissional. Solicitamos que vejam este propósito o estudo publicado por Arlindo Ferreira, está em informação bibliográfica em nota de rodapé, no seu blog de Arlindo, o qual refere, por exemplo, que existem cerca de 569 professores que desde 2006 cumpriram 5 contratos anuais sucessivos, contudo, entretanto, perderam injustamente a oportunidade de vincularem. Existe também discriminação de docentes contratados com mais tempo de serviço e, portanto, mais experiência profissional, o que, de acordo com a literatura específica, é inclusivamente tido como um fator que os torna mais aptos a contribuir para o sucesso educativo. Veja-se também este exemplo, a nota de rodapé bibliográfica, que faz precisamente esta menção. Isto, sobretudo, acontece quando o professor complementa a formação inicial com variedade de contextos de trabalho e formação de qualidade. Gostaríamos também de realçar que muitos professores com 10 ou mais anos de serviço realizaram mestrados e doutoramentos que valorizam e qualificam o seu trabalho pedagógico, o que não é sequer contabilizado nesta norma de acesso semiautomático, que valoriza apenas os 5 últimos anos de contratos anuais, permitindo aos professores mais jovens e inexperientes vincular, deixando assim de fora os mais velhos, os mais experientes e que mais investiram na sua profissão. Gostaríamos também de aproveitar para realçar que alguns destes professores em condições atuais de vincular pela denominada norma travão são os mesmos a quem a lei recentemente impôs a realização de uma prova de avaliação de conhecimentos. Existe, senhores deputados, também discriminação no que respeita a todos os outros trabalhadores comparativamente com os professores contratados. Para estes, a lei geral prevê a vinculação ao final de 3 contratos sucessivos, apenas existindo um regime de exceção que prevê o alargamento para 5 anos até ao final de 2015. Em suma, trata-se de uma lei que viola várias outras, nomeadamente as que estão ali mencionadas. A Constituição da República Portuguesa, nos seus artigos 13º, o princípio da igualdade criando discriminação e desigualdade, o artigo 47º diz respeito à liberdade de escolha de profissão e acesso à função pública, o qual acaba por, assim, impedir o acesso igualitário à função pública em condições de igualdade por via de concurso. Viola-se também o Código de Trabalho, na sua subseção 3, artigo 23º, artigo 143 e o artigo 148. Também a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, no que diz respeito ao artigo 60º, é violada, bem como a Lei nº 35/2014, 20 de junho. Portanto, senhores deputados, questionamos que justiça existe numa lei que desrespeita normas e princípios constitucionais, que justiça existe numa lei que estabelece critérios ligados a dinâmicas e singularidades de concursos anteriores que se comprovaram desvantajosos para inúmeros candidatos. Esta é uma lei que retira aos mais experientes a oportunidade pela qual lutaram tantos anos seguidos. Portanto, eis aquilo que vos solicitamos. Podem também acompanhar através do slide seguinte. Em primeiro lugar, solicitamos que o artigo 42º, presente no Decreto-Lei nº 83-A/2014, seja alterado para que se valorize o tempo total de serviço seletivo, independentemente do grupo de recrutamento, em função da qualificação profissional do docente. Solicitamos também, senhores deputados, que relativamente à integração dos quadros seja respeitada a Lista Nacional de Graduação, a qual representa a garantia de acesso justo à profissão docente. E solicitamos também que no presente ano letivo, e face ao caos que se instalou no último concurso de professores, as irregularidades constatadas na contratação e recondução de professores, se proceda a um concurso nacional, externo e interno, que respeite a Lista Nacional de Graduação. Por fim, solicitamos que relativamente a todas estas questões, cada grupo parlamentar dê o seu parecer. Para concluir a presente exposição, agora sim, iremos exemplificar o que referimos e gostaríamos de apresentar o nosso caso como exemplo daquilo que é a situação de inúmeros professores que assinaram esta petição e que estão em igualdade de circunstâncias. Começo então por me apresentar a mim. O meu nome é Dulce Gonçalves, tenho 19 anos de tempo de serviço, mestrado pré-Bolonha e pós-graduação em Educação Especial, tenho ficado colocada em função das disponibilidades que existem nos diferentes grupos de recrutamento para os quais tenho habilitações profissionais e que são três, o grupo 300, 310 e 910. Nunca fui reconduzida e, no entanto, nunca tive um único horário incompleto em 19 anos. Muito obrigada, passo a palavra à minha colega Paula.
O meu nome é Paula Francisco e pertenço a dois grupos, grupo 330 e 340. Tenho 18 anos de tempo de serviço, estou neste momento no 19º completo e anual e tenho mestrado para a Bolonha. Portanto, o ano passado foi o meu primeiro ano letivo em que tive um horário incompleto, que me exclui justamente desta norma travão de acesso semiautomático, sendo ultrapassada por colegas que tiveram a casualidade de ser reconduzidos, pois a sua escola tinha, no caso deles, horário, independentemente de terem muito menos tempo de serviço e de se encontrarem a centenas de lugares abaixo de mim na lista de graduação nacional. Portanto, um ano só fez com que eu estivesse agora a sair da faculdade, por assim dizer. Passando então ao Vítor, ao nosso colega.
Vítor Martins. Em primeiro lugar, cumprimento ao Sr. Presidente e os restantes senhores deputados e dizer que, esclarecer que os 700 quilómetros que hoje fiz, desde a Trofa até aqui, Conselho da Trofa, que sirva...
Sim,
exatamente. Mais um bocadinho. Eu fiz 700 quilómetros ontem, portanto fui lá, mas hoje já reparei que vão ser mais um bocadinho, que já fiz 380, por isso. De qualquer forma, o que eu quero trazer aqui, e pensei seriamente se deveria trazer aqui o meu caso, e não vou trazer o meu caso, vou trazer os casos todos. Apesar de ser um dos professores tremendamente prejudicado pelos erros das colocações deste ano letivo, não estou aqui para defender a minha causa, até porque, de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente no que se refere à norma de travão, poderei entrar este ano nos quadros. Mas o que aqui me traz são alguns colegas e amigos que, por diversos motivos, viram este ano definitivamente afastados, se viram definitivamente afastados da sua vinculação, apesar de muitos anos de serviço, em detrimento de colegas que lecionam há 5 ou menos anos de serviço. Senhoras e senhores deputados, a maioria das preocupações dos professores no atual contexto educativo são válidas, mas esta que hoje aqui vos trouxemos é fundamental para colmatar uma série de injustiças criadas, quer pela legislação, quer pelos problemas resultantes da lotaria das colocações deste ano letivo. Antes de terminar, gostaria de solicitar a esta Comissão, na pessoa do Sr. Presidente, que alertasse o Ministério da Educação para a necessidade de fazer as alterações devidas antes da abertura dos concursos do próximo ano letivo. Estou certo que o regresso de hoje a casa para junto da minha família e o desgaste físico que me impuseram diariamente e de forma injusta neste ano letivo, faço 300 km diariamente, quando deveria fazer, supostamente por um erro do concurso, deveria fazer 20, e tenho quase 20 anos de serviço, que não sejam em vão. De facto, o martírio não é o meu propósito de vida. Mas se servir para demonstrar a vossas excelências que é urgente fazer algo, então valeu a pena vir da trofa até aqui, à Casa da Democracia, que foi a primeira vez e estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores professores Dulce Gonçalves, Paula Francisco e Vítor Martins. Eu passo agora a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, o deputado Isilda Aguincha. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores professores, permitam-me, em nome do grupo parlamentar do PSD, começar por os cumprimentar, agradecer a vossa presença aqui e agradecer também a vossa dinâmica enquanto peticionários, para além de colegas que somos, e, portanto, esse pormenor que não é de menos importância, daí muitos de nós acompanharmos também com mais paixão, digamos, matérias como esta. É uma matéria a que somos sensíveis, naturalmente, tudo aquilo que tem a ver com a estabilidade do corpo docente. Houve, como sabem, ao longo destes 3 anos, uma vontade clara de vincular docentes, daí, pela primeira vez em muito tempo, o surgimento desta norma travão que prevê a vinculação semiautomática, como é referido por vós na apresentação, de docentes com 5 ou mais anos de serviço. Foi dito pela professora Dulce, se não estou em erro, que relativamente a alguns desses docentes seriam aqueles que foram sujeitos à PAC. Não é necessariamente assim, como sabemos, há muitos colegas que estão em situação de vincular automaticamente porque têm mais tempo de serviço e porque naturalmente ao longo do tempo têm anualmente encontrado lugar de trabalho nas escolas pelas próprias necessidades do sistema e daí a necessidade clara de ajustar o sistema às suas reais necessidades, mas também dar a estabilidade ao corpo docente que nós queremos que aconteça, e se já vincularam 2.600, acreditamos que este ano vincularão mais, foi assumido pelo Governo que, para além da vinculação automática ou semiautomática, haverá também um concurso interno para ajustamento dos quadros, nomeadamente por força da vinculação extraordinária que aconteceu destes 2.600 docentes, por um lado, e também um concurso externo ordinário no decurso de 2015, e, portanto, esses dados são dados que acolhemos e que eu quero referir, porque, de facto, são importantes. Naturalmente que, quando o colega Vítor Martins nos diz que faz 300 quilómetros, houve também a preocupação no ajustamento dos quadros de zona pedagógica, exatamente para permitir que menos docentes ficassem com o horário zero, e isso é outra vertente daquilo que foi o trabalho feito ao longo do tempo, que sabemos que cria nas pessoas que são deslocadas algumas dificuldades, mas também, por outro lado, evita algumas situações de horário zero, que são extremamente penalizadoras para os docentes que estão ao serviço e que de um momento para o outro se veem sem trabalho na escola da área de residência ou na escola da área onde estão colocados, e portanto é um outro pormenor a que faço referência, mas naturalmente que há um conjunto de medidas que têm vindo a ser levadas a efeito e que revelam em muita preocupação deste Governo e também dos grupos parlamentares que o suportam de ir ao encontro daquilo que são as expectativas dos docentes, das escolas, dos pais, de toda a comunidade educativa, e esta vontade clara de vincular os professores que estão em condições de o fazer, é algo com que nos satisfaz e pelo qual temos lutado, porque, de facto, é importante para os professores, é importante para a escola, é importante para todos nós. O Grupo Parlamentar do PSD vai continuar a acompanhar esta matéria. É uma matéria que está na agenda também, por força do próprio agendamento em plenário para amanhã, da abordagem deste decreto-lei. Mas, acima de tudo, deixem-me que vos diga que acredito que para o ano estaremos melhor do que este ano. E desejo-vos a cada um de vós as maiores felicidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isilda Aguincha. Sr. Deputado Carlos Anos, parece manifestar a intenção de se fazer intervenção no final dos grupos parlamentares. A opção é de Vossa Excelência, Sr. Deputado. Então, muito bem. Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira.
Muito obrigada,
Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os seus peticionários em nome do Grupo Parlamentar do CDS. Queria agradecer a vossa exposição tão bem feita e tanto escrita como ali os powerpoints que apresentaram. Nós, de facto, este caso tem sido bastante falado. Nós estamos bem cientes do que está a passar. Continuamos a achar que esta legislação tem mais virtudes do que defeitos, de facto, e já conseguiu-se vincular mais de 2 mil professores e todas as virtudes que aqui disse a senhora deputada do PSD. Como sabem, também está a ser analisada em Bruxelas para ver se corresponde com a diretiva que veio de Bruxelas, essa legislação aqui posta. Parece-nos que isto está tudo ainda em negociação e estamos ainda a tentar perceber como é que vai ficar. Queria-vos, de qualquer forma, agradecer. Não tenho, de facto, perguntas, porque está tudo muito bem exposto e nós conhecemos bem o que é que está a passar e sabemos, e aliás o parecer da FNE, que todos nós conhecemos, também é bastante elucidativo. Queria-vos, acima de tudo, agradecer. Isto vai ser discutido também em plenário. Acredito, de facto, que para o ano, a próximo ano letivo, estaremos melhores e queria-vos mais uma vez agradecer a vossa presença.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP os peticionários aqui presentes, a exposição que nos fizeram, e dizer desde já o seguinte: como devem saber, o Decreto-Lei 132 não veio à Assembleia da República. Não foram os partidos que fizeram o Decreto-Lei. O Decreto-Lei é a iniciativa legislativa do Governo. Acontece que, por força de alterações a esse Decreto-Lei, quando elas acontecem, os grupos parlamentares podem, contrariando aquela que foi a vontade do Governo, porque não quis negociar isso com os grupos parlamentares, propor a vinda desses diplomas à Assembleia da República. E acabou por coincidir, ironicamente, hoje a vossa audição aqui na Comissão, com amanhã o agendamento da apreciação parlamentar do PCP ao Decreto-Lei 83-A, que faz alterações ao 132 de 2012. Isto para vos dizer que foi, porque nós entendemos que era importante, porque entendemos que o Decreto-Lei dos concursos é injusto, não corresponde àquilo que são as necessidades de gestão do corpo docente face às necessidades permanentes das escolas e à valorização da profissão docente, e portanto nós amanhã vamos ter cá o Secretário de Estado, por iniciativa do PCP, para discutir este Decreto-Lei que vocês ali colocam, 83-A. E para dizer o seguinte, e quando isto acontece, os grupos parlamentares podem fazer propostas de alteração ao Decreto-Lei, portanto o PCP e os outros grupos parlamentares todos podem fazer propostas de alteração e, portanto, teremos aqui, num curto espaço de tempo, oportunidade de ver se as preocupações ficam só no discurso ou se traduzem na prática, porque isto de dizer que para o ano será melhor, cá estaremos para ver, de facto, se assim é ou não, porque da teoria à prática isto dá para cada um entender o que quiser. Dizer-vos o seguinte, nós entendemos que o problema do recurso ilegal à precariedade e a pessoas contratadas para responder às necessidades permanentes das escolas não começou em 2011. É verdade que não começou em 2011. E é verdade, como muitas vezes este Governo diz, que vinculou 2.600 professores. É verdade que o anterior Governo do Partido Socialista não o fez. É verdade. Mas também é verdade que desde agosto de 2004 a agosto de 2014 se aposentaram só 40 mil professores. E, portanto, o que nós estamos a dizer é que, ao longo dos anos, aqueles que estão a ser contratados anualmente estão a responder a necessidades permanentes das escolas. Porque aquele argumento que muitas vezes é invocado para a diminuição da natalidade, importa dizer que a diminuição do número de professores entre 2011 e 2014 é de 19,9% e da diminuição do número de alunos é de 6%. E, portanto, não é rigoroso dizer que a redução de 20 mil contratados se fez porque se reduziu a natalidade. Não, fez-se porque houve uma redução reorganização curricular que acabou com o Parque Pedagógico da EVT, que alterou cargas horárias e fez um conjunto de alterações, porque se criaram mega-agrupamentos e um professor agora do secundário pode ter que dar aulas nos outros ciclos de ensino, porque se aumentou o número de alunos por turma e não se autoriza a constituição de mais turmas e com isso reduziu o número de professores, e portanto nós da parte do PCP não temos grande ilusão face aos objetivos que este governo tem para a valorização do corpo docente e para o combate às necessidades permanentes que subsistem nas escolas. Dizer até inclusivamente que nós em sede do Orçamento de Estado, agora há pouco tempo, discutimos uma proposta do PCP para que em 2015 se realizasse um concurso externo e interno, intercalar, um concurso geral de intercalar interno e externo, que aliás deviam ser anuais, porque deixaram de ser anuais, porque o anterior governo do Partido Socialista assim o decidiu, mas que este governo mantém a mesma, como quadrianais, criando dificuldades à própria vida dos professores e com isto naturalmente à qualidade pedagógica. Nós propusemos isto, que foi rejeitado. Foi rejeitada a realização de um concurso interno e externo. E, portanto, cá estaremos para ver como é que isto se vai traduzir. Dizer que nós entendemos que a forma de recrutamento e seleção de professores, o critério menos imperfeito é aquele que, de facto, vocês propõem. O menos imperfeito de todos é uma lista nacional única ordenada pela graduação profissional. E, no nosso entendimento, é esse e é a proposta que defendemos, porque, de facto, entendemos que é o critério menos imperfeito de todos os critérios. Aliás, vocês colocaram aqui um exemplo muito concreto sobre o artigo 42 e os grupos de recrutamento, o mesmo, eu, por exemplo, vocês deram exemplos diferentes, eu estava-me a lembrar, por exemplo, do grupo de recrutamentos de educação especial, que tem o 910, 920 e 930, e que também se mantém exatamente a mesma injustiça. E, portanto, o que nós entendemos de facto é que, e com isto termino, Sr. Presidente, é que nós vamos ter condições amanhã de discutir com o Secretário de Estado o Decreto-Lei 83-A, vamos depois ter um prazo para a apresentação de propostas e da parte do PCP, designadamente a questão da alteração ao 42 é fundamental, porque o artigo 42 é a peça-chave do diploma dos concursos, que o Governo nunca quis discutir com a Assembleia da República, mas que por iniciativa do PCP faremos, e também mais uma vez a revogação da PAC, porque entendemos que é uma aberração, que nada tem como objetivo, aliás tem prejudicou 8 mil colegas vossos, que ficaram impedidos de ir a concurso, mesmo depois do Provedor de Justiça ter dito que isso não podia ter acontecido e ter inclusivamente obrigado o Governo a admitir e a colocar esse professor na escola, porque seria colocado efetivamente, e portanto da parte do PCP continuaremos a acompanhar esta matéria.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo também por saudar e por cumprimentar os peticionários que representam milhares de professores e queria dizer-vos, portanto, que não só li atentamente, portanto, o documento da petição que nos fizeram chegar, como também acabei por ouvir atentamente também a apresentação que aqui foi feita e que me pareceu, portanto, de facto, bastante, bastante clara. Os peticionários colocam aqui um conjunto de questões que são bastante pertinentes e às quais nós estamos, portanto, atentos. Há aqui uma questão, no fundo, fundamental que é colocada, que é, no fundo, de certo modo, a contestação à contagem do tempo de serviço, que tem em conta apenas o exercício de funções no mesmo grupo de recrutamento e para professores que tenham o horário, portanto, completo. Ora, como vem especificar também na petição, este procedimento viola um conjunto de princípios constitucionais e acaba também por criar um conjunto de discriminações e igualdades, portanto, e desigualdades que são evidentes, e esses argumentos já não vale a pena estar aqui a repeti-los porque já foram bastante claros na vossa apresentação. Mas, de facto, há aqui uma questão que se coloca, que é a seguinte, é que se o Ministério define e aceita que um professor pode ter competências para mais do que o grupo de recrutamento, é estranho que o mesmo Ministério, não é, venha penalizá-lo por exercer essas funções para as quais, no fundo, ele está habilitado e criando assim, portanto, uma desigualdade que, enfim, podemos considerar gritante a nível, portanto, dos concursos. Na minha perspectiva, também não faz sentido que haja professores a suprir necessidades que o Ministério habilidosamente chama de transitórias, não é? Mas o facto é que eles já andam pelas escolas há muitos anos nessa missão. Portanto, em relação, no fundo, a estas questões que aqui têm sido colocadas, portanto, o PS está aberto, portanto, ao diálogo, para que possam, no fundo, ser criadas condições igualitárias de acesso e todos nós, portanto, acabamos por beneficiar com isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Enes. Devolvo a palavra agora para os peticionários, que terão uma possibilidade de responderem com respostas na ordem dos 5 minutos.
Srs. Deputados, obrigado pelos vossos comentários e, de facto, parece-me que é unânime entre todos.
Tomou a palavra o Vítor Martins.
Vítor Martins, peço desculpa. É, de facto, unânime, parece-me unânime entre todos, em que há virtudes nesta nova legislação, mas também há muitos defeitos. E a começar logo pela questão do grupo de recrutamento. De facto, eu acho que se resolveria, ainda bem que amanhã vão discutir isso no Parlamento. A Sra. Deputada Ritarato disse ironicamente, eu chamo-lhe Providência, de facto correu muito bem nós estarmos aqui. Pronto, e acho que aqui se resolveria o caso da seguinte forma. No decreto-lei diz no mesmo grupo de recrutamento. Não custa nada colocar independentemente do grupo de recrutamento. Professor com 5 anos, independente, aqui neste caso. Primeiro ponto. Segundo ponto, relativamente à distância. As pessoas contratadas não têm quadro de zona pedagógica. Eu quando concorri, eu estou no topo da lista, também pelo tempo de serviço que tenho, quando concorri, tinha todas as condições, as 4 condições previstas na lei, no mesmo decreto-lei, para a renovação do contrato. A diretora da escola quis que eu renovasse o contrato, efetivamente não se processou, por vários erros, ok, pronto, avançamos, fiz o recurso e era, estou ainda à espera, entretanto o ano já vai quase a meio, e de facto é isto que vai acontecendo. Mas eu quando concorri, e concorri na esperança de ficar. De qualquer forma, se não ficasse, teria também a esperança, porque estou no topo da lista, ficar junto da residência, porque eu sabia da existência dos horários. E, de facto, os horários existem. Aliás, o colega que está no meu horário está muitos lugares atrás de mim. E de facto, ele está beneficiado relativamente a mim, nada contra o colega. Pronto, mas, no fundo, o que eu critico é a lotaria dos concursos que prejudicou imensamente os professores. Portanto, basicamente, queria esclarecer que os professores contratados, sobretudo este ano, foram alvos de uma tremenda injustiça no que diz respeito à deslocação da área da residência. Portanto, seria proveitoso, de facto, este ano haver um concurso interno e externo. O interno já estava previsto, mas juntar o externo também. Até para acabar com as renovações, porque com isto, o colega que fica perto, que está atrás, pode renovar ao lado de casa e eu não quero renovar, definitivamente, não é? Apesar de ter condições para renovar, ou até de entrar, eu não quero ficar ali porque estou muito longe de casa, não é? Portanto, era só esclarecer estes dois pontos. Portanto, resumindo, acrescentar uma simples palavra, independentemente do grupo de recrutamento, no decreto-lei, e depois só alertar e dizer, informar que, de facto, nós ainda não temos quadro de zona enquanto professores contratados.
Gostaríamos de agradecer as vossas palavras, em algum caso até de ânimo. De qualquer forma, referindo aqui a doutora Isilda, a deputada do PSD, gostaria só de lhe recordar, primeiro dar os parabéns, de facto, o vosso governo esteve, sem dúvida nenhuma, empenhado em mudar as coisas no sentido de vincular mais professores, mas também não podemos esquecer que, neste momento, o que está previsto em termos de vinculação de professores, de acordo com a norma que nós consideramos injusta, a norma Travão, são cerca de 456 professores e, nos grupos de Educação Especial e Espanhol, detectámos docentes que têm 5 anos de tempo de serviço que prefazem este ano. Portanto, fizeram PAC. Ou seja, estamos a falar de coisas concretas, de estudos que foram feitos, podem consultar essas estatísticas, por exemplo, no blog de Arlindo, conforme nós referimos ali em termos bibliográficos. E gostaríamos também de acrescentar que, de facto, nós levamos a vinculação, mas ela não pode ser feita à custa de inconstitucionalidade. Há aqui coisas que não estão a ser cumpridas. Tem que haver uma base de critérios a que nós possamos, de facto, aceder de forma igualitária. Isso não está a acontecer, porque eu não posso, em circunstância alguma, definir em que grupo é que eu quero ficar, porque eu fico e fiquei durante 19 anos em função das disponibilidades que existiam. Ora, se eu tenho habilitações reconhecidas, por que razão é que isto não é uma mais-valia? Eu dou aulas há 19 anos, tal como muitos colegas, investi na minha profissão, fiz mestrado, não avancei para o doutoramento porque percebi que não teria mais valia nenhuma. Isto é triste. É triste porque nós não somos minimamente valorizados. E esta última legislação que vocês criaram, no fundo, o que faz é remeter professores sérios que investiram, que se mantiveram firmes na sua profissão e que são avaliados de bom, de excelente, de muito bom, que foi o meu caso e o caso dos colegas que aqui temos, e nada disso é tido em consideração. Portanto, no fundo, queremos apelar à vossa sensibilidade, no sentido de perceberem que aquilo que fizeram é inconstitucional. Vamos respeitar a legislação. E aquilo que os professores querem está ali explícito no slide que nós vos apresentamos. Aquilo que nós queremos, de facto, é um concurso nacional, interno e externo, porque aí permite-nos começar do zero, não é? Portanto, aquilo que aconteceu este ano, chapa branca, e vamos então voltar ao zero. E, por outro lado, vocês, por favor, valorizem a lista nacional de graduação, que é aquilo que todos os professores têm pedido, porque ela, até agora, tem-se comprovado, tem sido o único fator de justiça. Nós sabemos em que ponto é que estamos e em que ponto é que estão os outros. E sabemos o que é que podemos minimamente esperar. Trata-se, no fundo, de reconhecer que não é fraqueza mudar o que está errado. Fraqueza é persistir no erro. Está bem? Muito obrigada pela vossa atenção e passo a palavra à Paula. Não sei se...
Sim, senhora professora Paula Francisco, tem ainda
um minuto.
Um bocadinho de tolerância.
Volto a insistir então também no meu caso, porque de facto, no meu caso, eu tenho dois grupos de recrutamento, que é o 330 de inglês, no qual estou sempre colocada, 340 de alemão, eu diria que já morreu. Portanto, não é bem a questão de um grupo, de andar a balançar de um grupo para o outro, mas sim o facto do ano passado ter tido um horário incompleto, outros colegas não tiveram, estão muito depois de mim, mas ficaram reconduzidos, tiveram a casualidade de conseguir recondução, portanto, numa escola, eu não consegui logo, fiquei com um horário incompleto porque fui colocada de imediato e depois vi colegas com horários completos de seguida. Portanto, um ano que estragou a minha vida e uma pessoa está sempre, um professor neste caso, na expectativa ao fim de tantos anos, será que é agora? Quer dizer, eu entendo perfeitamente que no caso da vinculação semiautomática, que responda no fundo às necessidades, àquilo que de facto está agora a ser necessário, mas então que nos coloquem pela lista de graduação nacional, porque aí haveria mais justiça do que outros colegas, porque nós sentimos-nos ultrapassados. Portanto, vão passar só porque tiveram a sorte de conseguir realmente ser reconduzidos, ou de permanecer 2, 3 anos, como acontece em escolas TAPE ou com autonomia, e quem está num concurso nacional na reserva de recrutamento ou contratação inicial, não consegue tão facilmente a recondução e há imensos casos como o meu, não só também no meu grupo, mas noutros grupos de recrutamento.
Muito obrigado, professora Paula. Professora Dulce, 1 minuto e 5 segundos. Podemos 1 minuto, dou-lhe mais 5 segundos.
Menos do que isso. Esqueci-me apenas de dizer, doutora Isilda, que a média de idades dos professores que este ano entraram no quadro anda entre os 40 anos e tem cerca de 16 a 20 anos de tempo de serviço. Agora, sugiro que façam média de idades dos professores, dos cerca de 500 e tal professores, que é previsto entrarem com a norma de vinculação semiautomática, alguns dos quais realizaram a PAC. Deixo só esta sugestão em aberto, está bem? Para perceberem também daquilo que estamos a falar. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado.
Obrigada pelas vossas palavras.
Muito obrigado, senhores professores. Em nome da Comissão, queria desejar-vos um bom Natal, um ano de 2015 próspero. E já agora, se me permitirem, aos colegas da Comissão, em meu nome pessoal, para todos vós, um bom Natal, bom ano 2015 e, sobretudo, dizer-vos uma coisa, agradecer todo o empenho e todo o trabalho que tiveram e a compreensão que tiveram por parte da vossa parte para comigo, na mesa, durante este ano de 2014 e esperemos que em 2015, que será, no nosso caso, 2015 apenas há alguns meses. Portanto, esperemos que aí continuem com essa boa vontade para com o Presidente da vossa Comissão. Muito obrigado, bom Natal e bom ano para vós também.